Vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, hoje está previsto o início de mais uma etapa de negociações para o processo de paz na Colômbia. Então, representantes do governo colombiano e das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, vão se reunir em Oslo, na Noruega, e então vão aí tentar dar um avanço, dar um incremento ao processo de paz na Colômbia. Mas, nesta noite, na noite passada, segundo a imprensa, as FARC promoveram um ataque contra torres de transmissão na Colômbia. E as FARC teriam ordenado um ataque armado na Colômbia. Como é que fica isso, Ivan? Ao mesmo tempo que se começa um processo de paz, ou se continua o processo de paz em Oslo, na Noruega, esse ataque agora das FARC?
Bom, vamos também dizer que o governo da Colômbia informou que não ia deter os ataques contra as FARC, né? Então, na verdade, nenhuma das duas partes fez um cessar-fogo antes do início das negociações. Portanto, essas negociações se darão enquanto a guerra civil continua, né? A questão que talvez seja o importante é o início das negociações. Eu acho que esse ataque, as FARC fizeram mais para mostrar presença, né? Mostrar que elas ainda têm um poder determinado de fogo. Porque a questão, a verdade é que desde o governo do presidente Uribe, e isso continuou com o governo do presidente Santos, as FARC tiveram uma redução nos seus efetivos, perderam alguns líderes importantes, né? Os líderes históricos, né? Nesse caso, um deles foi porque morreu mesmo por questão de doença, que é o comandante Marulanda, já o que famoso, ou conhecido também como Tiro Fijo, que quer dizer tiro certeiro. Ele tinha mais de 60 anos, agora não estou lembrando da idade exata, mas era um senhor já de idade, né? E que ele era um líder histórico, né, das FARC. E outros foram mortos no governo do Uribe, né, foram mortos em operações do exército colombiano. Então as FARC estavam já debilitadas. Agora a questão, por que a negociação? Porque as FARC ainda têm um efetivo, é difícil de dizer, mas pode ser, por exemplo, uns 7 mil, 8 mil membros, né? 6 mil membros, é difícil dizer, mas é uma quantidade ainda expressiva que está espalhada pelos grotões da Colômbia. Você tem que ver que as FARC, elas ficam em áreas de selva, né? Áreas bastante inacessíveis. Então, é o tipo de situação que o governo colombiano do presidente Santos, ele que tem mudado um pouco a tática, em que sentido? Ele procurou a negociação. E os contatos vêm já de meses, né? Aparentemente, o governo da Venezuela ajudou nos contatos. Parte também dos contatos foram feitos em Cuba, né? Que, bom, seriam, digamos, interlocutores aceitos, né? Pela questão assim, ideológica, né? Pelas FARC. Então, a Noruega, então, participa, né? Como terreno neutro, né? Então, tudo isso é interessante. No caso da Noruega, você se lembra que a Noruega também se prestou para negociações entre os israelenses e os palestinos, né? Chamados acordos de Oslo e tudo isso. Então, a Noruega, ela tem uma tradição de ser um país que se presta para esse tipo de negociação. Agora, é importante observar que essa é uma oportunidade para, por fim, essa guerra civil na Colômbia. Mas vamos lembrar uma coisa. Embora as FARC propriamente ditas, elas tenham ao redor de 50 anos de existência, elas são dos anos 60, mas a violência na Colômbia começa em 1948, quando é assassinado o líder liberal Jorge Eliés Gaitán, o líder populista do Partido Liberal, porque na Colômbia havia disputa entre liberais e conservadores. O que acontece? O assassinato desse líder provoca a revolta popular chamada Bogotazo. Ele era o favorito para ganhar as eleições presidenciais. Foi assassinado. Muitos dizem que não foi nenhum crime político, que foi um crime, que era um louco, ou que foi um crime passional, não sei. Mas o fato é que a morte dele provoca uma sublevação popular chamada Bogotazo, causou centenas de mortes E aí os liberais começam uma luta de guerrilhas contra o governo conservador. Isso começa em 1948, é o chamado período da violência. Só que isso continua, porque vem depois a vitória, né, do Fidel Castro em Cuba, né, a Revolução Cubana, etc. E parte desses guerrilheiros liberais fica já influenciado pela Revolução Cubana e se torna já uma guerrilha de tipo marxista. É, e surgem as Farc, e surgem também outros grupos, né, como o Exército de Libertação Nacional, que ainda é atuante e que está inclinado também a participar do processo de paz. É o segundo grupo que ainda subsiste, além das Farc. Agora, o que acontece ao longo de todo esse tempo é que as Farc, já depois, principalmente a partir lá dos anos 80, ela começa a se envolver também com a questão do narcotráfico. Não tanto na produção de drogas, mas ela cobra um imposto dos traficantes para protegê-los, né? Uma coisa, como é que se diz? Uma espécie de... aquela taxa de proteção. Então, ela vive às custas dessa questão, né? Dessa ligação também com os traficantes. E também passou muito a questão dos sequestros. Fazer muitos sequestros, né? E havia outra modalidade que as Farc faziam para obter dinheiro, que era simplesmente extorquir dinheiro de industriais, sem a necessidade de sequestro, inclusive, porque ligava para o sujeito e dizia: queremos que você nos pague o imposto de guerra, de tanto. Se o sujeito se negasse, ele podia sofrer consequências, o sequestro de algum familiar, etc. Então, era o tipo, aliás, era a modalidade mais fácil, né? Porque ele não tinha o que fazer nada, só ligar para o sujeito, e ele, com medo, começava a dar dinheiro regularmente para as Farc. Então, todo esse processo, quer dizer, as Farc perderam muito apoio, porque se inicialmente era um movimento totalmente político, com o tempo essa ligação com o crime também organizado foi prejudicando. Mas o governo da Colômbia considerou que, no caso das Farc, não há muita possibilidade de acabar completamente com elas militarmente. Então, vão haver essas negociações políticas para que as Farc se incorporem à vida política do país. Isso já aconteceu com outros grupos armados na Colômbia, inclusive com os grupos de extrema-direita, chamadas, eram uma espécie de esquadrões da morte da extrema-direita, né? Os grupos de autodefesa da Colômbia, que eles também fizeram uma negociação com o governo e se incorporaram, digamos, à vida política do país. Então, esperemos que dê certo. Agora, o importante é que haja realmente um desarmamento de espíritos nesse sentido, porque existe um caso na Colômbia, especificamente de um grupo guerrilheiro, que era até ligado ao Partido Comunista. Esse grupo guerrilheiro, ele era, se não me engano, era Frente Patriótica, o Movimento Patriótico. Esse grupo, ele baixou as armas e se incorporou à vida política do país. No prazo de mais ou menos um ano depois dele ter se incorporado à vida política, já tinha perdido 800 membros assassinados por outros grupos, né, ou até também por setores das Forças Armadas, da polícia. Então, tem que haver um convencimento de que é melhor chegar a um tipo de acordo de paz que ponha fim a essa violência. Aliás, vamos lembrar uma coisa. No caso da Colômbia, a grande vítima é a população civil. A Colômbia tem mais de 1 milhão de deslocados. Ou seja, o deslocado, o refugiado é quem sai do país. O deslocado é que internamente tem que deixar suas casas, tem que ir para outra região do país. Então, a população civil sofreu muito todo esse tempo. Geralmente, ela só ficava no meio dos dois grupos e ela sofria represálias. Por exemplo, se as Farc achavam que ela estava apoiando, tinham dado algum tipo de apoio a tropas do governo, sofria violência das Farc. E, às vezes, o governo também, setores das Forças Armadas, às vezes, cometeram também massacres quando achavam que a população civil estaria apoiando as Farc. Então, okay. A população civil foi a grande vítima de todo esse processo.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy. Ele comenta aí a situação na Colômbia. Ivan, no seu comentário agora há pouco, você falou de Cuba, falou de Fidel Castro, e vamos aqui fazer uma conexão com a situação em Cuba, porque nesse final de semana, nesse feriadão, Ivan, as redes sociais, os sites de notícias ficaram com uma certa agitação por conta de uma notícia publicada pelo jornalista venezuelano Nelson Bocaranda, que deu um furo mundial nesse ano ao anunciar que o presidente Hugo Chávez estava com câncer, e essa notícia se confirmou, e o Bocaranda disse em seu blog que Fidel Castro teria morrido. Fidel Castro, de 86 anos, teria morte cerebral, estava sendo mantido com aparelhos, e que estavam apenas esperando a chegada da irmã de Fidel Castro e de Raul Castro, o atual presidente, né? Exato, a Juanita Castro, para anunciar oficialmente a morte de Fidel Castro. Só que a família já desmentiu, só que continuam as notícias e os desmentidos. E então, o povo quer saber, Ivan, Fidel Castro morreu ou não morreu?
Bom, eu acho que, claro, a morte do Fidel Castro teria sua lógica, pela idade até, né? Tem 86 anos.
Está debilitado, agora, deixou o poder em 2006,
né? Já deixou o poder há seis anos. Eu acho que do ponto de vista assim, político, da política interna de Cuba, não alteraria muito, porque o poder já foi passado para o irmão, né? Que é também uma figura que tem, assim, digamos, uma participação política grande, né? Ele não foi assim tirado da cartola, mas ele sempre foi o número dois, né? A morte do Fidel Castro nesse sentido não alteraria muito a situação política, é mais um fato, né, histórico, né? Porque mesmo detratores ou apoiadores de Fidel Castro reconhecem que ele foi uma das figuras importantes da política no século XX, né, no mundo, né? Isso não há dúvida que foi um dos grandes nomes do século XX, né? Como outras figuras aí, que na verdade só resta dessas grandes figuras do século XX, aí sem fazer juízos de valor, o Nelson Mandela, né? Talvez seja a última grande figura do século XX ainda vivo, né? Então, nesse caso, seria mais o impacto de uma figura que é considerada uma figura histórica dentro da América Latina. Mas, politicamente, já houve essa transição para o irmão. Agora, a grande questão em Cuba, me parece, é a substituição do irmão, né? Que também é uma pessoa de idade, né? Também já tem, se não me engano, 80 anos, uma coisa assim. Então, o caso da morte do irmão, sim, que seria uma coisa mais complicada, porque ele, sim, é que tem o poder nesse momento, embora o Fidel Castro, ainda ele, até alguns meses atrás, ele fazia alguns artigos na imprensa, dava opiniões pela internet, etc. Mas já se estava totalmente aposentado, né? Agora, claro que vai ter um impacto, né? Provavelmente um impacto midiático e tudo isso, um impacto até dentro de Cuba, mas não um impacto grave. Eu acho que seria muito mais complicado, por exemplo, se o Chávez morresse agora, porque o Chávez sim está no poder e não está muito claro quem vai ser o sucessor do Chávez, né? Aí sim que seria uma coisa muito mais impactante politicamente.
Até porque agora, ele tem a prerrogativa, o Chávez, de nomear o vice-presidente, escolher quem ele quiser, né?
Sim, mas o problema também é o seguinte, no caso de Cuba, o Raul Castro é uma figura conhecidíssima, né? Quer dizer, houve uma transição que não deu, assim, não deu grandes confusões no país, né? Mas no caso do Chávez, esse vice, exatamente porque ele escolhe quem ele quiser, quer dizer, o Chávez morrendo ou ficando impedido, seria substituído por um líder fraco, né? Na verdade, um líder que não teria nem 20% do carisma dele, né? Lembre-se que é um tipo de processo político, né? O caso da Venezuela, em que há muito poder pessoal, né? Quer dizer, ou seja, a figura do presidente é a básica, né? Um pouco como o peronismo na Argentina, né? Como até o varguismo, né, no Brasil, né, que a figura do Vargas era, tudo era em torno do Vargas. Então, logicamente, né, não estou dizendo que o Chávez, como houve eleição, ele não é propriamente um ditador, mas ele tem muito poder concentrado, ou seja, é um sistema político em que se concentra muito em torno da figura dele, né? Então, vamos observar que se o Chávez morresse, esses vices dele não têm muita chance de, ou seja, não tem o impacto político, a força política que tem, digamos, o Raul Castro em Cuba, né? Que realmente ele era uma figura conhecida, então ele deu continuidade ao governo de lá. Então, eu acho que essa morte do Fidel Castro, se confirmada, que teria sua lógica pela questão da idade, né? Até pelo fato de que ele desapareceu um pouco, né? Do panorama político, até da mídia, né? Ele já não escreve mais, ele já não aparece, porque houve uma época que ele voltou a aparecer, né? Poucos aparecimentos, mas ele chegou a aparecer, foi o caso, foi no Congresso lá, foi no, recebeu algumas autoridades, e ultimamente, há meses, ele está sumido, né? Então vamos ver, né? Vamos esperar. Agora, evidentemente, se a família mesmo dele, até a família em Miami, não confirmou, né? Ou então está tudo combinado, né? Afinal, todos são parentes, né? Pode estar em Miami, que afinal é a irmã dele, né? Nesse caso da morte, você sabe que na América Latina se esquecem antigos problemas e brigas, né? Quando há a morte, né?
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e nessa análise da situação na Colômbia, na Venezuela e também em Cuba, com essa questão da morte ou não morte de Fidel Castro. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado, Ivan.
Até logo, amigo.
Então, conversamos com o jornalista Ivan Godoy.